Queria só fazer uma pequena nota, uma vez que vamos ter algumas votações, que tivéssemos a garantia do quórum de votação para as votações que vamos ter que fazer. Passaríamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito à apreciação e votação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, solicitando uma audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre os acordos da União Europeia com Marrocos e com o Mercosul. Daria a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP.
Senhor Presidente, se não se importa, uma questão prévia, como começámos o primeiro ponto com as audições, não tivemos período antes da ordem do dia. Queria solicitar uma coisa, se fosse possível e se houvesse o acordo, era tendo em conta que há dois requerimentos e que eu também tenho que participar noutra comissão, se pudéssemos discutir o outro requerimento que temos no ponto 8 logo de seguida, se não houvesse oposição, agradecia.
Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, faloemos. Faz favor.
Obrigado. Relativamente a este primeiro requerimento, tendo em conta aquilo que são estes acordos da União Europeia com Marrocos e com o Mercosul e as implicações que podem ter ao nível dos produtos agrícolas e dos produtos transformados e também dos produtos de pesca, e os prejuízos que isto poderá causar para agriculturas mais frágeis, nomeadamente a agricultura portuguesa. Aliás, é um problema que até aqui em sede de comissão ele já foi reconhecido, ainda na semana passada, quando ouvimos à APROMIS esta questão, até recordo-me do grupo parlamentar do PSD também ter levantado esta preocupação. Entendemos que era importante ouvir, nomeadamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta que tem esta tutela e até uma audição conjunta entre as duas comissões, no sentido de conhecer a posição do governo português, mas também eventuais medidas para travar as questões mais nefastas que possa haver junto da agricultura portuguesa por estes acordos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este requerimento? Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós concordamos, enfim, até porque tem sido uma preocupação também manifestada pelo Partido Social Democrata, estes acordos. De facto, entendemos que não têm sido benéficos para a agricultura portuguesa e, portanto, isto não é novo. Parece-nos, no entanto, que, enfim, que a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não nos opomos, mas parece-nos que seria talvez mais útil ouvir um outro membro do governo, nomeadamente o que está a estar dos assuntos europeus. Não sei se o seu ministro será a pessoa indicada para falar sobre os acordos. Em todo caso, não nos opomos. E parece-nos, enfim, se o Partido Comunista Português permitir, enfim, todos os outros grupos parlamentares, faz-nos sentido que, para além do seu ministro, pudéssemos ouvir também os eurodeputados. Os eurodeputados portugueses, porque, enfim, que têm sido confrontados com esta matéria, pelo menos dois deles têm falado muito sobre este tema e, portanto, parece-nos que seria importante para o enriquecimento do debate ouvir os eurodeputados portugueses e teríamos mais informação, certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Senhor Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, da parte do CDS, também, obviamente, não devemos nenhuma objeção à vinda dos ministros dos Negócios relativamente a esta questão. Aliás, porque é uma preocupação que tivemos logo desde o início, porque quando isto foi conhecido através de uma votação no Parlamento Europeu, tomámos imediatamente posição em termos partidários sobre esta matéria. E, aliás, os nossos deputados no Parlamento Europeu votaram exatamente contra essa proposta, no sentido da defesa dos pescadores portugueses. E, portanto, temos toda a disponibilidade para vir cá, não só o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falar sobre esta questão, como, evidentemente, subscrevemos a proposta do que o PSD apresenta, de se ouvir, para além dos Estados Unidos Europeus, se poderem ouvir também aqui os eurodeputados portugueses que estiveram nesta decisão e que foram corresponsáveis por esta decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de avançar com a discussão em torno do requerimento, eu gostaria que fôssemos mais precisos em relação em torno desta proposta adicional àquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aqui nos propõe. Gostaria de perceber qual é o contorno, quando falamos nos eurodeputados, qual é o contorno da proposta que é feita. Porque uma coisa são os eurodeputados que se pronunciaram exclusivamente sobre esta matéria, outra coisa seria ouvir os eurodeputados dos diferentes grupos parlamentares com assento no Parlamento Europeu, só para podermos materializar isto definitivamente.
Ah,
se quiser já materializar a proposta, faz favor, torna mais claro o debate.
Eu parece-me que, enfim, que todos os eurodeputados que tiveram intervenção, é óbvio, mas faz todo sentido que todos os grupos parlamentares possam ter assento nesta audição. Não me vejo mal, absolutamente nenhum, mas aí eu estou absolutamente disponível para aceitar uma ou outra versão. Portanto, não imponho que sejam todos. Faz sentido que sejam, sobretudo, os que tiveram intervenção sobre esta matéria. Todos, de cada grupo parlamentar, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É para clarificar, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não é para sobre questão de fundo, mas sobre uma questão mais processual. Como eu acho que a Assembleia da República Portuguesa não tem nenhum tipo de escrutínio sobre os eurodeputados, talvez fosse mais correto em termos processuais, em termos convidarmos os diferentes grupos parlamentares portugueses com assento no Parlamento Europeu a indicarem um deputado para se pronunciar nesta comissão sobre este processo em concreto. Uma vez que parece-me que não poderemos, ou poderemos criar aqui uma situação até algo embaraçosa para nós, se dissermos que queremos ouvir sobre esta matéria o deputado A, B ou C. E poderemos, só por uma questão de não criar nenhum embaraço nem a esta comissão, nem ao Parlamento Português, evidentemente, que eu acho que temos que salvaguardar. Não sei, só estou a lançar a questão para que não haja aqui, até eventualmente, não sei se o PS estiver de acordo, poder, antes de não fazermos hoje essa votação, e apresentar o requerimento numa próxima reunião, ficando até já hoje anunciado esse propósito, não sei. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Bom, desde logo dizer que nós estamos de acordo com a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é isso que está em causa neste momento e que naturalmente, gostaríamos de também dizer que votaremos a favor da proposta do Partido Comunista para a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sobre a vinda dos eurodeputados, nós consideramos que seria útil, mas eu gostava de mais tempo a ponderar a questão, porque não me parece que seja muito interessante nós ouvirmos todos os grupos parlamentares europeus sobre esta matéria. Não me parece à partida. Parece-me à partida interessante ouvir aqueles que são os eurodeputados que têm uma participação ativa nestes processos. Há um processo que já está assinado, portanto o acordo com Marrocos está concretizado e, portanto, não, de nada adianta ouvir aquilo que são as opiniões. Vamos ver, eu creio que o que interessa aqui é podermos ouvir aquilo que foi o processo de que chegou até ao ponto da assinatura, e no domínio do acordo com o Mercosul, vale a pena em concreto ouvir quem está objetivamente em torno desta matéria. Mas, de qualquer maneira, peço primeiro que, se houver uma proposta concreta, tempo para poder ponderar, sendo que, evidentemente, não precisarão do voto do Partido Socialista para se aprovar a vinda dos eurodeputados. Mas nós gostaríamos, evidentemente, que isso se concretizasse numa proposta para podermos ponderar a melhor formulação. Não nos parece, nesta altura, que seja muito interessante ouvir todos os grupos parlamentares. Não nos parece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, primeiro para esclarecermos a questão do requerimento que nos é proposto e, em segundo lugar, então, para passarmos ao esclarecimento do segundo requerimento que o PSD faz.
Relativamente à matéria do requerimento, uma vez que é do consenso, não temos qualquer, de consenso geral, qualquer questão a acrescentar.
Muito bem, só lhe coloquei a questão, uma vez que o PSD tinha falado na possibilidade de ser o secretário-chefe dos Assuntos Europeus, era só para clarificar, portanto, assim sendo, sugeria que passássemos de imediato à votação relativamente ao requerimento do grupo parlamentar do PCP, que requer a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação ao segundo requerimento, que é apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos.
Só para esclarecer esse ponto, quando falei do secretário-estado dos Assuntos Europeus, de princípio parece-nos a nós que faria mais sentido. Não faz sentido ter o seu ministro e ter o secretário-estado dos Assuntos Europeus, isso nem pouco mais ou menos. Portanto, está muito bem o seu ministro. Quanto a esta questão, Tudo bem, nós vamos consensualizar, de certeza absoluta, um texto. Eu, como disse, de facto, faz-nos mais sentido, parece, ter as pessoas, os eurodeputados, de facto, que tiveram intervenção direta sobre esta matéria, mas não queríamos coartar a possibilidade de outros grupos parlamentares. Mas percebem essa, a sensibilidade que nos deixaram e, portanto, não tem problema absolutamente nenhum. Na próxima semana apresentamos o requerimento e, de certeza absoluta, com o tempo, os restantes grupos parlamentares se pronunciarão sobre o mesmo. Então, muito obrigado.
Uma vez que estamos a falar de uma matéria que regimentalmente está prevista, deixaríamos então para a próxima reunião da Comissão a aprovação do requerimento que ou o grupo parlamentar do PSD ou os diferentes grupos parlamentares consensualizem em torno dos deputados europeus. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Não, Sr. Presidente, só para reforçar mais uma vez esta ideia de confinarmos a quem tem as matérias, as nossas audições, já que tem sido assim em tudo o que temos feito nesta Comissão. Portanto, nesta Comissão, quando ouvimos coisas referentes, portanto, matérias referentes à política comum de pescas ou à política agrícola comum, ouvimos os deputados que têm essas matérias. Não ouvimos todos os grupos parlamentares e todos eles, naturalmente, têm posições relativamente a todas as matérias e, portanto, cada vez que tivéssemos que convidar os eurodeputados para vir a esta comissão, se tivéssemos que os convidar a todos, a todas os grupos parlamentares, não tínhamos tempo só para essas audições.
Obrigado pelo seu contributo, Sr. Deputado. Aprovado o requerimento, aquilo que eu sugeria era que fizesse de imediato, através dos serviços da comissão, contacto, através de assuntos parlamentares também, com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para encontrarmos uma data possível para a sua vinda à comissão. E logo que tivéssemos também o requerimento dos diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria, acertar data para que, se eventualmente o requerimento for votado favoravelmente, também podemos agendar essa iniciativa. Creio que não há mais discussão sobre este tema. Daria a palavra nova. Senhor Deputado, faz favor. Sr. Luís Pereira.
Estão conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros, que é o que está no requerimento.
Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, daria a palavra novamente ao Sr. Deputado João Ramos para a apresentação do segundo requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este, o segundo requerimento, tem a ver com uma matéria que complexa, que está em cima da mesa, que tem a ver com o assoreamento de algumas barras, principalmente a norte, mas também, como o próprio requerimento refere, que temos conhecimento noutros pontos do país, nomeadamente em Vila Real de Santo António, em Vila Nova de Mil Fontes e depois todo esse conjunto de barras a norte, com implicações na possibilidade de navegação das embarcações, mas também com implicações ao nível da segurança e tanto uma com a outra com implicações ao nível do rendimento e implicações ao nível da vida dos pescadores, de pequenos armadores e até das comunidades pescatórias. Sabemos que é uma matéria que também que são sensíveis a outros grupos parlamentares, porque temos conhecimento das perguntas já efetuadas sobre esta matéria dos grupos parlamentares do PS e do PSD, e é nesse sentido que sugerimos a audição, para além do Sr. Secretário de Estado do Mar, deste conjunto de entidades, uma vez que elas têm responsabilidades em matérias de segurança e intervenção nesta matéria, mas também organizações representativas para conhecer as reais implicações e para perceber como é que podemos e como é que podemos exigir uma intervenção para resolver este grave problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Luís Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nos associamos às preocupações que este requerimento do Partido Comunista Português traz a esta Comissão. Parece-nos desnecessário haver audições tão extensas, porque acho que é uma realidade que está reconhecida em muitos portos deste país e, portanto, nós sugeriríamos, se calhar não é politicamente correto, vindo de um partido que suporta o governo, mas sugeriríamos que fosse ouvido o Sr. Secretário de Estado do Mar, relativamente àquilo que concretamente se pensa intervir na questão dos assoreamentos de barras e depois, se suscitassem dúvidas supervenientes, pudéssemos avançar por outro tipo de audições.
Mais intervenções? Devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, Presidente, nesta perspectiva que foi apresentada, aliás, esta, o elencar no requerimento das entidades, até tinha precisamente esta ordem, poder ouvir o Sr. Secretário de Estado e ficar pendente para a necessidade de esclarecer outras matérias, outras questões que não sejam respondidas ou que seja preciso especificar, nomeadamente no que concerne àquilo que são as implicações e as entidades representativas do setor, julgamos que faria sentido, mas podemos usar essa metodologia de ouvir para já o Sr. Secretário de Estado e depois avaliar de audições a seguir.
Posso depreender das palavras do Sr. Deputado que, prescindo então da audição neste momento das 5 entidades que aí estão, fazendo a audição ao Sr. Secretário de Estado do Mar e depois então decidir se se justifica ou não um requerimento para a audição das 5 entidades seguintes ou alguma das entidades seguintes. Muito bem. Posto isto, creio que está clarificado para todos os senhores deputados, vou pôr à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que requer a presença do Sr. Secretário de Estado do Mar na comissão para audições sobre o assoreamento de barras. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, daremos também seguimento através do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Em seguida, temos no ponto seguinte, o anterior ponto 3 da Ordem de Trabalhos, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o 283/12, que recomenda ao Governo a admissão de um projeto piloto de venda direta de pescado através de um cabaz de peixe, de cabaz do peixe na zona de Tesimbra. Trata-se da distribuição deste projeto de resolução. Oportunamente, o Bloco Cheda informar-nos-á se deseja fazer a discussão do projeto de resolução em comissão ou no plenário. Será em comissão. Muito bem. O projeto de resolução será discutido em comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto seguinte da ordem de trabalhos trata-se de um projeto de resolução que já foi discutido na sexta-feira passada no plenário, que recomenda ao Governo que proíba a importação e comercialização de milho transgénico, MON 810, que é de autoria do Bloco de Esquerda, para conhecimento. O projeto de resolução seguinte corresponde ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Recomendo ao Governo a adoção de um Programa Nacional de Erradicação do Fogo Bacteriano em Portugal. Trata-se da confirmação da redação final. Tenho a informação da DAPLEN que nos dá conta de pequenas alterações de forma, não de conteúdo, onde se lê Programa Nacional de Erradicação do Fogo Bacteriano em Portugal. Trata-se de colocar as maiúsculas em minúsculas em tudo aquilo que diz respeito ao Programa Nacional, e uma outra alínea onde se refere com recurso ao PRODER, trata-se de colocar por extenso o Programa de Desenvolvimento Regional PRODER. Se não vir nenhum inconveniente, daríamos também por aprovada esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos trata-se também de uma redação final em moldes semelhantes. Trata-se de uma recomendação ao Governo do Grupo Parlamentar do CDS sobre a maior brevidade possível o Plano de Ação Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano, também trata da redação final. É semelhante à proposta que nos é feita, onde estão maiúsculas passar a minúsculas naquilo que se refere ao Plano Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano, não havendo nenhuma inscrição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Ainda com confirmação da redação final, um outro projeto de resolução da autoria do PSD que recomenda o reforço de medidas de combate às patologias vegetais e a criação de um conselho científico para a monitorização de pragas e doenças na produção agrícola e florestal. A redação que nos é proposta tem a mesma forma das já referidas anteriormente, conselho científico passa a minúsculas, depois trata-se de conjugar plurais, uma vez que diz que o sistema de alerta de praga e doenças passa a sistema de alerta de pragas e doenças, e onde refere PAC passa a constar política agrícola comum. Se não virem nenhum inconveniente, passaríamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, tenho apenas três notas finais que gostaria de colocar à vossa consideração e que dizem respeito ao seguinte. Na próxima segunda e terça-feira estão marcadas jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e se não vissem nenhuma razão que o justificasse, não realizaríamos a reunião normal na próxima terça-feira. Se justificar por algum motivo, podemos fazê-la na quarta-feira de manhã. Não havendo nenhum motivo, não realizaríamos a nossa reunião na próxima quarta-feira. Tenho ainda, na próxima terça-feira, peço desculpa, tenho ainda a informação de que já dei nota ao Ministério da Agricultura para a audição que aqui foi aprovada relativamente ao PRODER e ao IFAP, no sentido de procurarmos ter rapidamente os dois responsáveis por estas entidades na Comissão e que presumo que, creio que no final do mês, teremos a oportunidade de já contar com estas duas instituições em Comissão. Finalmente, relativamente ao seminário da Política Comum de Pescas, gostaria de avançar definitivamente para este seminário. Já tivemos aqui um esboço bastante avançado sobre esta iniciativa. Tínhamos apenas pendente saber se poderíamos ou não contar com a Comissária Europeia para esta iniciativa, para este seminário. Assim sendo, aquilo que eu pedia aos diferentes grupos parlamentares é que procurassem consensualizar quem pode substituir a senhora Comissária, uma vez que ela não está com agenda para poder estar presente, sendo que na altura tínhamos duas possibilidades alternativas. Uma era a do Diretor-Geral das Pescas e a segunda alternativa seria a do Presidente da Comissão Parlamentar da União Europeia para esta matéria, para esta área. E, portanto, se os grupos parlamentares puderem consensualizar, por forma a também podemos fechar o programa definitivo, endereçar os convites e colocar no terreno esta iniciativa. Sr. Deputado Miguel Freitas? Sr. Deputado Luís Pereira?
Na altura já tínhamos consensualizado todo o programa e penso que já estava previsto na impossibilidade da presença da senhora Comissária, que também já esteve cá recentemente para abordar questões relacionadas com a reforma da Política Comum de Pescas, o Diretor-Geral seria a pessoa indicada, independentemente da presença de algum eurodeputado, nomeadamente a senhora Presidente da Comissão, se assim o entender, porque julgo que, inclusive, que estava previsto nesse modelo que foi aprovado por unanimidade por todos os grupos parlamentares, era a presença de um representante da Comissão e de um representante da Comissão Parlamentar de Pescas no Parlamento Europeu.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Não posso estar mais de acordo com aquilo que acaba de dizer o Sr. Deputado Ulisses Pereira. Isto é, vale a pena ouvirmos alguém que está do lado da Comissão e alguém que está do lado do Parlamento, porque, como sabemos, vai haver co-decisão e, portanto, é fundamental que estejam as duas partes nessa reunião, sendo que quem representa a Sra. Comissária é o Diretor-Geral.
Muito bem. Para que conste e fique na ata, o programa já tinha sido aprovado, tinha apenas esta prerrogativa de saber quem é que viria a substituir eventualmente a Sra. Comissária. Fica então decidido que endereçaremos o convite ao Sr. Diretor-Geral. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto, não sei se querem avançar com mais algum, não havendo, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.